Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Luriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será uma obra lançada recentemente de Fernando Pessoa, cujo título é Fernando Pessoa, sobre o fascismo, a ditadura portuguesa e Salazar. Essa é uma edição de José Barreto. A grande virtude dessa edição, uma edição muito bem feita, lançada pela Tinta da China, pela editora, é que nesse volume se reuniram os textos escritos de Fernando Pessoa, textos que foram possível recensear, ainda inéditos, que estavam presentes no espólio do Fernando Pessoa. Ainda muita coisa no espólio do Fernando Pessoa acerca dos seus escritos que não foram estudados, né? E essa obra versa, né, foram reunidos uma série de textos, todos eles apresentados de modo sequencial, por data, né, e transcritos. E essa é a grande virtude, quer dizer, há uma transcrição literal, sem que o autor faça qualquer comentário acerca daquilo ali, né? É o pensamento de pessoa que está presente aquilo ali. Então, essa obra reúne os textos de Pessoa sobre o fascismo, a figura de Mussolini, a ditadura militar portuguesa e o Salazar. É preciso lembrar que Fernando Pessoa morre no início do século XX, né? Morre em 1935. Portanto, Pessoa não pega o nazismo, né? Aquela fase fortíssima do nazismo, e tampouco pega a Segunda Guerra Mundial, né? Portanto, quando ele fala, é preciso entender o seguinte, o texto e o contexto. Quando ele vai falar sobre o fascismo e a ditadura portuguesa, evidentemente que estas palavras, tanto fascismo quanto as ditaduras, sobretudo o fascismo, não tinha ainda sofrido a dilatação semântica que se verifica atualmente, não é? E que é um tema de controvérsias. Quer dizer, o que define de fato o fascismo? Portanto, Fernando Pessoa, nesses textos, ele tem uma colocação específica, né? Ora, evidentemente, ao falar de fascismo, ele vai falar de sociedades secretas, ele vai falar de família, ele vai falar de país, ele vai falar de uma série de coisas. Da atuação dos intelectuais orgânicos, ele classifica vários tipos de intelectuais, como é que a polícia, como é que a política se enquadra nisso, como é que o grupo, o chamado grupo dos 300, né, se enquadra nisso. Enfim, a obra é uma obra muito rica. O Pessoa é um autor muito difícil de ser lido. No Brasil, a grande autoridade em termos de estudo literário sobre a obra de Fernando Pessoa é a professora doutora Cleonice Berardinelli, uma mulher absolutamente impressionante, de uma cultura e de uma erudição vastíssima, né? Mas ela tem a obra de Pessoa sob a análise dela, é uma análise bastante específica. Ora, o Pessoa tem um outro lado hermético, iniciático. Fernando Pessoa era iniciado na Ordem do Templo de Portugal. Portanto, era templário, conforme consta do seu testamento, do seu próprio testamento, de próprio punho. E há muitos escritos de Pessoa que são estudos sobre temas específicos, né? Portanto, aquilo não compõe necessariamente uma ordem lógica do seu pensamento, no sentido da formulação de uma doutrina, né? Eu preciso ter alguns cuidados na hora de ler Pessoa. Mas eu trouxe aqui, portanto, alguns textos de Pessoa, lembrando que essa obra vai falar sobre o fascismo, né? Esses textos que eu acho interessantes, porque, de certa forma, aqueles elementos, aqueles assuntos, nesses textos que eu escolhi, são assuntos muito atuais, hoje em dia, né? Então vamos começar aqui. O primeiro texto está na página 66. Eu vou ler integralmente os textos. Abre aspas. Uma nação inclui três elementos. É uma sociedade, é um Estado e é propriamente uma nação. De aqui se deriva que tem uma tripla vida, ou talvez três vidas simultâneas num só corpo. Poder-se-ia dizer, se a frase não parecesse blasfema, que é três entidades distintas e uma só nação verdadeira. Como sociedade, a nação compõe-se de famílias e de grupos econômicos, a que vulgarmente chamamos classes. Como Estado, a nação compõe-se de dirigentes e dirigidos. Como nação, compõe-se de indivíduos. Como sociedade, a nação compõe-se de indivíduos, famílias. Como Estado, a nação compõe-se de dirigentes e dirigidos, e de grupos econômicos, a que vulgarmente chamamos classes. Como nação, a nação compõe-se de regiões e de tradições que foram a sua história. Os teoristas abstratos da sociedade, sejam liberais, sejam antiliberais, têm até aqui pecado todos por olharem apenas a um ou outro destes grupos de fatos e erigirem este grupo em equivalente à nação inteira. Os liberais consideram a nação como essencialmente sociedade, quando ela é tão essencialmente Estado e nação também. Os antiliberais consideram a nação como essencialmente nação, não vendo que ela é sociedade também. É este o lapso grave de Mussolini, que, se prosseguir nele, verá, ou verão por ele os italianos, a consequência de supor que as nossas teorias podem prevalecer contra as leis naturais, que não são liberais nem antiliberais. Os sindicalistas de todas as espécies consideram a nação como apenas Estado, não vendo que ela é sociedade também, e nação. Como a nação se compõe de estes três elementos, porém todos esses elementos existem no mesmo tempo na nação. Segue que se interpenetram, se confundem, e cada um deles se reflete nos outros dois. A realidade não tem compartimentos estanques, sendo essencialmente flutuante e incerta. É divisível pela inteligência, porque se rege por leis que estabelecem correntes. Mas essas leis operam simultaneamente, e assim as suas consequências se misturam, dando um resultado último em que parece não se revelar lei definida alguma. Fecha aspas. Veja que a frase de Fernando Pessoa é absolutamente, esse texto, desculpe, é absolutamente atual. Quando a gente pensa em direita e esquerda, não é, em propostas democráticas, liberais, ultraliberais, nacionalistas, patriotistas, seja lá o que for, está em jogo exatamente esse ternário que existe num só corpo que o Pessoa coloca. Não é? Vou repetir. Uma nação inclui três elementos. É uma sociedade, é um Estado e é propriamente uma nação. Daqui deriva que se tem uma tripla vida, ou três vidas simultâneas num só corpo. Ora, veja, então as teorias que nós vemos, correntes, Fernando Pessoa está absolutamente correto, ele é lapidar nesse texto. Né? Se uma nação inclui três elementos, ela é uma sociedade, um Estado e uma nação, baseado em que premissa você pode analisar a parte ao invés de considerar o todo? Né? Uma nação se compõe destes três elementos. Quando você tem, portanto, uma teoria que privilegia um elemento e não a nação em si, não é? Isso é mais do que uma relação de jogo entre a parte e o todo. Ao destacar um elemento, por exemplo, destacar uma sociedade, ou destacar o Estado, ou destacar a nação, ou destacar o empresário, ou destacar o político, ou destacar o funcionalismo público, isso tudo, na verdade, são manobras retóricas de políticos, de empresários, de religiosos, né, que desmembram a nação para fazer veicular os seus próprios interesses. Evidentemente que isso não dá bons frutos, não é? Vamos passar para um outro texto do Pessoa. Esse texto começa na página 77. Toda a revolução é essencialmente inútil. O indivíduo é um produto de dois fatores, a hereditariedade e o meio. Dois indivíduos nascidos no mesmo meio são diferentes pela hereditariedade, pois mesmo que sejam irmãos, há na hereditariedade o fator chamado variação. E são semelhantes pelo meio. Todo agrupamento formado em determinado meio, como é formado pela aproximação dos indivíduos, seus componentes, e esses indivíduos se aproximam e se entendem por o que há neles de comum, que é o que neles é produto do meio, é, pois, um reflexo desse meio. O agrupamento que faz uma revolução tem, pois, a mesma mentalidade e o mesmo caráter que o agrupamento que essa revolução derruba e substitui. Uma revolução pode, pois, definir-se um modo violento de deixar tudo na mesma coisa. Como, pois, se reforma uma sociedade? É simples. Por um movimento não coletivo. Isto é, por um impulso puramente individual. Há dois tipos de indivíduos em que a influência do meio é subordinada à da hereditariedade. São as duas variações extremas chamadas o louco e o gênio. Variações, aliás, aparentadas, pois o gênio, seja o que for socialmente, é biologicamente loucura. Não há reforma social que não parta de um homem de gênio. Desse homem de gênio passa para uma pequena minoria. Dessa pequena minoria para uma minoria maior, até que alastra para a sociedade inteira. Não é, pois, inteiramente absurdo o conceito providencialista da vida das sociedades. A civilização é obra de homens de gênio. O fenômeno religioso é um elemento dissolvente das sociedades. Ou a religião tradicional, o fenômeno religioso é um elemento dissolvente das sociedades. Ou a religião é tradicional e é um elemento de estagnação, de resistência ao desenvolvimento social, ou é uma religião nova e é uma perturbação social, como foi o cristianismo no Império Romano. O pior é que a plebe é estruturalmente religiosa, nem pode ser senão religiosa. Por isso, a predominância do espírito religioso numa sociedade representa a predominância do espírito popular. A degradação do espírito de aristocracia e escola, pelo qual as sociedades se governam e progridem. Vemos hoje em conflito, por quase todo o mundo, e por isso entre nós também, duas religiões. O cristianismo, progressivamente regressante ao tipo católico, e o bolchevismo. O bolchevismo, entendendo por bolchevismo o sindicalismo revolucionário e o comunismo, e não só este último, o bolchevismo é um fenômeno reacionário e religioso. Nada tem de propriamente social, nem podia ter, porque se o tivesse, não o poderiam adotar as plebes, incapazes de outra coisa que não de religião. É fácil provar o caráter reacionário do bolchevismo, como é fácil provar o seu caráter religioso. Mais fácil ainda. O ódio religioso é, sobretudo, grande de religião filha para religião mãe. O cristianismo, que nasceu do paganismo, odiou e combateu este supremamente. O protestantismo, que nasceu do catolicismo, supremamente o odiou e o combateu. Assim se explica o ódio mortal que o bolchevismo volta ao cristianismo. O bolchevismo mantém a velha mania cristã de se fazer mártir e de inventar perseguições quando não lhe as façam. Sabe-se hoje que grande parte das perseguições feitas aos cristãos, muito embora perseguindo os cristãos, o Império Romano exercesse o que hoje se chamaria defesa social. São puramente míticas, sendo das variadíssimas invenções dos propagandistas primitivos do cristianismo. Fecha aspas. Cuidado com os textos de Fernando Pessoa, hein? Vamos agora ao texto da página 199, intitulado Democracia e Parlamentarismo. Abre aspas. É comum hoje em dia a afirmação, especialmente no continente, portanto ele fala de Europa, não é? De que há uma crise da, ou pelo menos na, democracia. E que há uma crise do, ou pelo menos no, parlamentarismo. E as duas frases são ditas como se significassem a mesma coisa. Tal não é o caso. Deixando por agora de parte a questão de saber se essas crises existem ou se, existindo, cada uma dessas crises é realmente uma crise ou o reflexo em ambos os sistemas de outra crise. O ponto é que democracia e parlamentarismo não são termos equivalentes. Em nenhum deles, nem nenhum deles, implica necessariamente o outro. Democracia significa governo de um país, por mandato da maioria eleitoralmente considerada. Parlamentarismo significa a existência de um corpo de homens que controlam, fiscalizam ou supervisionam o governo executivo do país. Um parlamento pode ser meramente consultivo, como nas verdadeiras monarquias absolutistas, pois mesmo aí se trata de um parlamento. Pode ser rei, como nas repúblicas parlamentares, em que o parlamento faz e desfaz o executivo do presidente da república para baixo. Pode ser legislativo, mas sem controlar o poder executivo, quando este é essencialmente exercido pelo rei ou pelo presidente da república, tratando-se neste último caso de uma república presidencial. Pode ser soberano, embora não onipotente, como nas monarquias constitucionais, nas quais, por mais pequenos que sejam os poderes práticos do rei, ele ainda conserva um poder moral que nenhum parlamento pode alcançar. Em todos esses casos, se trata de um parlamento, independentemente de como é eleito. Mas em cada um dos casos, é uma coisa diferente. O equilíbrio é a lei da sensatez, tal como da saúde, porque é a lei da vida. Só no caso de uma república parlamentar, como a França, é que há consubstanciação perfeita entre democracia e parlamentarismo. Nesse caso, de fato, qualquer um dos termos pode ser empregado para designar a mesma coisa. E é geralmente em relação à França que as duas frases sobre a crise são usadas. Quando, porém, se omite a precisão adicional em França, como sempre acontece, a questão é confundida, Porque aquilo que é específico de França e de um ou dois países é entendido como referido a todos os sistemas democráticos e parlamentares. De fato, na verdade, é que nenhum governo, ou pelo menos nenhum governo sensato, pode existir sem ser fiscalizado. Não importa a natureza desse controle. Pode ser um controle efetivo, como o de um parlamento sobre um rei ou um presidente, ou de um rei ou presidente sobre um parlamento. Pode ser moral e dirigido para fora, como o de um rei de uma nação superiormente monárquica sobre um parlamento praticamente onipotente. Pode ainda ser moral e dirigido para dentro, como os altos princípios morais de um monarca absoluto ou de um ditador. O último caso, obviamente, contingente, é aqui mencionado porque ele existe simplificado por Dollfuss na Áustria e Salazar em Portugal. Não podemos ultrapassar o que a ética determina, disse em Portugal Salazar, em que o homem é o moderador do ditador. A França é uma ditadura porque não há fiscalização física ou moral sobre o parlamento, nem sequer exercida pelo povo que o elegeu, porque não existe o referendo, como na Suíça. A França não é uma democracia, é uma ditadura parlamentar. A essência de uma ditadura é que não há controle sobre o poder que governa, e em França o parlamento é supremo. A existência de um Senado inútil piora as coisas, porque uma fiscalização fictícia é pior do que nenhuma fiscalização, de acordo com a velha máxima de Tennyson sobre a mentira inteira e a meia mentira. Fecha aspas. Essa semana, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, ex-general, fez mais uma das suas bravatas, dizendo que, acusando o Congresso Nacional de querer parlamentarismo. Então, se eles não querem o governo Jair Bolsonaro, que eles decretem um parlamentarismo. Augusto Heleno é um sujeito deletério. E a temática que esse sujeito abordou essa semana é exatamente esse ponto em que toca o Fernando Pessoa, democracia e parlamentarismo. O Brasil, em termos de Constituição Federal, é uma democracia. O Brasil não é um parlamentarismo. Muito embora a Constituição de 88 é um absurdo legalista, porque ela criou um regime republicano com foros de parlamentarismo. Bem, mas, veja bem, democracia é uma coisa, parlamentarismo é outra. Quando Augusto Heleno vem com esta bravata, né, de que o Congresso Nacional não tem legitimidade para controlar o Executivo, é óbvio que o Congresso Nacional tem legitimidade para controlar o Executivo. Não é? Porque se o Legislativo não controla o Executivo, e mesmo os absurdos do Judiciário, para que serve o Legislativo? Não confundam isso com o fato dos representantes do Legislativo, portanto, os deputados e os senadores, serem uns escroques. Não tem nada que ver alhos com bugalhos. Na verdade, esse governo maçônico-militar mente o tempo inteiro confundindo coisas que não são confundíveis. O que o sujeito está propondo, esse general aposentado, é um golpe de Estado, certo? E ele está propondo erodir ou destruir a democracia. Aliás, eles não têm o menor respeito por isso. Então, democracia não se mistura com o parlamentarismo ou com o Congresso. É preciso tratar os temas de uma forma diferenciada, e isso hoje em dia no Brasil está praticamente impossível. Né? Bem, vamos a um outro texto. Está na página 209. Abre aspas. O que há de mais curioso na célebre divisa liberdade, igualdade, fraternidade é que, pondo de parte a palavra fraternidade, cujo conteúdo é nulo, a igualdade e a liberdade são incompatíveis. Ser livre é poder afirmar a sua personalidade dentro de certos limites. Afirmar a própria personalidade é afirmar-se diferente dos outros. Afirmar-se diferente dos outros é não ser igual a eles. Tanto os dois conceitos se opõem que, onde quer que se queira impor particularmente um deles, desde logo o outro, não só não acompanha o primeiro, não só não fica simplesmente de parte, mas nitidamente se afunda. O século XIX, reagindo contra velhos sistemas, tirânicos ou considerados tais, afirmou nitidamente a liberdade. O resultado foi uma tão crescente desigualdade que se acabou por um movimento de revolta contra as consequências da liberdade, designadas por capitalismo, etc. Primeiro, contra a própria liberdade, por fim. O burguês baseava a sua superioridade social na liberdade, não no privilégio, como as antigas aristocracias. Contra o burguês se têm revoltado os chamados proletários, do mesmo modo e no mesmo sentido que os nazis contra os judeus. Acusam os nazis aos judeus de se terem apoderado de grande parte da sociedade. Os judeus, porém, fizeram-no em virtude de haver livre concorrência. Foi o que sucedeu aos burgueses. Nada no atual regime econômico obsta a que um proletário, um camponês, abra caminho na vida, suba aos mais altos cargos do Estado, exceto, naturalmente, ao Supremo numa monarquia. Há, sim, dificuldade em que nada vale subir a qualquer posição. Há quem não vale, o dinheiro serve de fato e até certo ponto de valia. São esses casos que estimulam a revolta. Mas, no fundo, ela tem outra origem, a inveja dos inferiores aos privilegiados pela natureza, que não pela sorte. Assistimos à revolta da ideia da igualdade contra a ideia da liberdade. Não haveria mal especial nisso, se não fosse que é na liberdade que as civilizações se baseiam, pois a liberdade produz e estimula a desigualdade. E a desigualdade é a lei natural, a própria face da natureza. O igualitarismo pode invocar os fundamentos que quiser, menos um, a ciência ou a natureza. A sua base é mística e idêntica em absoluto a do cristianismo. Substituir a natureza por uma coisa sobrenatural. Para o igualitário ou como para o cristão, a natureza é o mal, o que há de substituir, eliminar ou contrariar. Fecha aspas. Veja a profundidade deste texto do Pessoa. Essa célebre divisa, liberdade, igualdade, fraternidade, faltou um, a um quarto, chama-se a morte. Né? São as divisas da Revolução Francesa. O quarto termo, a morte, foi subtraído. Então ficou somente liberdade, igualdade, fraternidade. Mas veja que essa célebre divisa, efetivamente, os elementos são incompatíveis entre si. Quando eles forem aplicados, quando eles são aplicados. Né? Além disto, os movimentos revolucionários vão criar, por conseguinte, uma ideia de coletivismo e de sociedade, de cultura como coletivismo. Nem a sociedade, nem a cultura, nas monarquias, eram coletivistas. Então, embora seja um lema aplicado pelos movimentos revolucionários, quando estes lemas foram implantados, eles começaram a gerar todas as guerras internas dentro da sociedade. tá? Porque eles são incompatíveis. Bem, vamos a mais um texto do Pessoa. Está na página 210. Características do ditador. Primeiro, o ditador, ele tem uma visão limitada da realidade. Daí, de fato, bons resultados quando a parte limitada da realidade que é vista coincide com um problema que tem que ser resolvido. 2. Uma vaidade desmesurada, natural ou induzida. 3. Aí, aqui ele cita como vaidosos desmesurados naturais Hitler e Mussolini, e Salazar como o vaidoso induzido. 3. Um sentido do poder como dever, e não como, aí falta a palavra, né, no texto original. Saber se uma ditadura atua acertadamente ou erradamente depende de muitos fatores, pois um ditador pode ser tudo o que eu disse, mas a sua ação pode, por alguma razão ou razões, adequar-se ao momento ou aos tempos. Quando uma nação realmente necessita de um ditador, é sinal de que está doente. E o ditador, mesmo que, no melhor dos casos, cure realmente, geralmente cura só superficialmente ou parcialmente, ou prepara a sociedade para uma cura. Mesmo que, no melhor dos casos, cure realmente, é ainda parte da doença, porque é seu produto. Ninguém pode negar que Mussolini, Hitler e Salazar são caracteres desequilibrados. Os primeiros dois da espécie que podemos chamar centrífuga. O terceiro que podemos chamar centrípeta. O sentimento de poder absoluto não faz bem a nenhum homem e faz-lhe tanto menos bem quanto menos ele esteja acostumado ao poder, absoluto ou não. É por isso que, de todos os homens de poder absoluto, um rei absoluto, se para isso vocacionado por nascimento, é geralmente o mais brando. Fecha aspas. Bem, esse é o caso do Brasil, hoje, não é? A busca por um ditador mítico que salve a nação. Sob o pretexto de que os políticos são corruptos e de que a esquerda infectou a nação, as pessoas estão aceitando ministros, generais, presidentes, deputados e senadores, qualquer escória que assuma a característica de um ditador para derrubar a ordem antiga, matar os inimigos antigos, para implementar uma nova ordem, com isso dando a ideia de que vai recolocar o país nos trilhos. Ora, mais uma vez, Pessoa, vamos ler a frase. Quando uma nação realmente necessita de um ditador, é sinal de que está doente. E o ditador é ainda parte da doença, porque é seu produto. O que nós estamos vendo diariamente neste governo destes militares loucos, desequilibrados, que politizaram as instituições das Forças Armadas, que falam claramente em retorno de ditadura, que ameaçam continuamente o Congresso Nacional e toda e qualquer pessoa que não concorde com eles. Não é só o Congresso, ou o jornalismo, ou o judiciário, não. É todo mundo que não concorde. Quando nós temos um presidente da República, cria desses mesmos militares enlouquecidos. Quando essa gente flerta abertamente, propõe abertamente o fechamento regime, evidentemente que é preciso entender que há uma visão limitada da realidade, há uma visão estanque da nação, a nação não é trabalhada dentro dos seus três corpos, como disse o primeiro texto do Pessoa, o que é uma nação, né? Quais são as partes de uma nação, e apresenta, portanto, saídas para curar a enfermidade de uma nação com uma deformidade, ou pior, não é? Com o produto da doença. Então isso é como se uma célula cancerígena resolvesse gritar: o João tem câncer, eu vou extirpar o câncer do João. Mas ela é uma célula do câncer. Ela é o câncer. Então vamos entender uma coisa. Uma célula cancerígena é o câncer. Eu não preciso de milhões de células cancerígenas para produzir a doença. A quantidade aqui é absolutamente irrelevante. A primeira célula já é o câncer. Este é o ponto. Então, quando uma nação começa a confundir tudo, sistema de representatividade, democracia, eleição, corrupção, politicagem barata, roubo, né, violência, etc. Quando uma nação começa a perder a compostura, o respeito, quando não entende o que é cargo, liturgia do cargo, né, hierarquia, disciplina, modos e regras, símbolos e simbolizados, protocolos, o Brasil perdeu isto tudo. Tudo. A nação brasileira está enferma. E preste atenção, não foi a esquerda que acabou com o Brasil. O problema do Brasil é a república. A qual república eu me refiro? A República Maçônica Universal. Portanto, eu estou falando de um modelo que foi sendo colocado, que foi colocado desde o século XIX. É este modelo que é um câncer. Ele vem sendo reatualizado através de tratamentos quimioterápicos, não é? E cada vez mais a metástase vai se espalhando por todo o corpo da nação. De modo que nós estamos vendo três fenômenos. Havia um grupo que gritava por intervenção militar. Esses intervencionistas continuam gritando por intervenção militar. O governo é militar. De que intervenção essa gente está falando? O governo tem generais da ativa. O governo tem mais de 3 mil militares, sem contar, eu não estou contando os policiais, não. É um caso inédito o que está acontecendo no Brasil em termos de trazer militares e policiais para dentro do governo. É um caso inédito no mundo. No mundo. No mundo. Não houve até o presente momento, 2020, nenhum país do mundo que tenha aparelhado as instituições de Estado com esta quantidade de militares. Então, há algo absolutamente esquizofrênico, ou oligofrênico, na verdade, com o comportamento de uma parcela substancial da população brasileira. As pessoas gritam por ditadura militar para combater a corrupção. O que que uma coisa tem a ver com outra? Nada. Zero. Então nós estamos diante de três proposituras de ditadura. Os intervencionistas, os Olavo bolsonaristas, porque todos eles acham que o Bolsonaro tem mesmo é que meter o chute e fechar o Congresso Nacional, para quem comandar? Ele com a inteligência suprema dele? Os filhos boçais dele? A militância boçal? É essa elite que vai comandar o país? Sim, porque quando você faz uma revolução, alguém tem que assumir o poder. Alguém tem que colocar a máquina para funcionar. São esses incompetentes, superficiais, que vão botar a máquina para funcionar? Se o Bolsonaro cair, tem a outra parcela, que é a parcela que também apoia o Bolsonaro, dos eleitores ou dos adoradores do juiz do caso do Banestado, do Sérgio Moro. Aquele que provou-se que é um juiz perverso, maligno, manipulador. Um sujeito que não perde o traço e a mão para cometer as mais absolutas ilegalidades com aquela cara de meu Deus, que é isso? Não é? Então nós estamos dentro da faixa da chamada direita com três setores que exigem ditadura full time. Como é que a população brasileira, como é que o país chegou a esse estado de oligofrenia? Realmente é um caso de estudo. Não é? E Fernando Pessoa, lapidarmente nesse texto, ilustra isso muito bem. Quer dizer, quando uma nação pede, ao invés de tentar resolver os problemas de uma forma longa. Tá, tem problema com a corrupção? Claro que tem. Tem problema com a violência? E muito. A esquerda brasileira é uma porcaria? É. Claro que é. Os partidos políticos são um câncer dentro do Brasil. São. É uma molecagem, porque não tem ideologia, pragmatismo nenhum ali. A gente não tem diferença de pauta. É tudo empresa de fachada que vive às expensas do Estado. Partido político brasileiro não é política, não. É empresa privada que ganha dinheiro e fica rico por conta de politicagem. Apesar de tudo isto, a saída, digamos assim, não é? Para resolver esses problemas estruturais, não é dando golpe de Estado, não, nem prendendo e arrebentando com as pessoas. É aprimorar os mecanismos sociais. Não é? E evidentemente que aprimorar os mecanismos sociais demanda, exige que cada pessoa faça o seu papel ativo como agente social, não revolucionário. Cumpra o seu papel dentro da sociedade. Exija cumprimento. Esse processo, exatamente que não é um processo revolucionário, ele é um processo de maturidade, de consciência, consciência individual e consciência coletiva da nação. Não no sentido de coletivismo, não. Então, como as pessoas no Brasil querem sempre um salvador da pátria, porque o salvador chega e diz que vai arrumar o problema, ela acha ótimo, porque o cara vai resolver o problema para ela. Ele não vai resolver problema nenhum. Ele vai apresentar uma falácia qualquer para privilegiar o grupo de poder dele. Vai ficar mais riquinho ali e vai continuar mandando. E o seu problema não vai estar resolvido coisa nenhuma. Então não existe problema individual em termos de nação. Ou a nação como um todo está bem ou ela está mal. Não é? Portanto, essa ideia de namorar com ditadura, seja ela de direita ou de esquerda, tanto faz. Faz a menor diferença. Ditadura é ditadura. E por mais que um ditador seja alguém esclarecido, evidentemente, como diz Fernando Pessoa, o ditador faz parte do problema. Ele é um sintoma. Então, meus caros, realmente, querer combater o câncer liderado por uma célula cancerígena é a coisa mais louca que um país já conseguiu produzir. O Brasil está num estado de paciente oncológico. Não há saída de curto prazo. Aliás, não se pode pensar em saídas. É preciso verificar a tragédia que se abateu sobre a nação e, individualmente, cada um de nós, tentar emendar e cuidar da sua própria vida, reforçando os mecanismos institucionais e reforçando os mecanismos sociais. Você não ajuda em nada a população, politizando a população, ou seja, fazendo a população aderir a um partido político. O povo não é a política. Então essas falsas lideranças da falsa direita, que usam do povo para manobrar o povo, para que o povo acople-se à pauta política deles, que os colocou dentro da política, isso é a forma mais ordinária, mais calhorda, mais cínica de trabalhar contra os interesses do povo. Então vamos entender, o povo é uma das partes da nação, certo? Ou se pensa na nação como um conjunto de três, em um único corpo, ou realmente o Brasil continuará vertendo nada dentro do vazio. Vamos ficando por aqui, e se vocês tiverem a oportunidade, realmente esta obra do Fernando Pessoa, sobre o fascismo, a ditadura portuguesa e Salazar, tem textos absolutamente primorosos, mas difíceis, como tudo que saiu da pena e do gênio de Fernando Pessoa. Até o próximo programa.